de participação social. Outro ponto central é o uso de dados e evidências para orientar decisões e tornar as ações mais eficazes. O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Felipe Freitas, defendeu soluções mais amplas e articuladas.
Nós estamos falando de um desafio que é transnacional e que não pode ser enfrentado com bravata de qualquer tipo. Todas as vezes que a gente produz respostas fáceis para problemas complexos, necessariamente a gente está traindo a nossa vocação pública, porque grandes problemas exigem grandes soluções e muito diálogo institucional.
O projeto Município Seguro integra o programa estadual Bahia pela Paz, que atua na prevenção da violência e na promoção de justiça e reintegração social. Atualmente, o Município Seguro já alcança 387 cidades baianas. A meta é chegar a todos os 417 municípios do estado. Para o Procurador-Geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia, o caminho passa pela atuação conjunta e contínua.
É fundamental na construção de uma sociedade que cumpra os mandamentos constitucionais e seja realmente um Estado social inclusivo, que tenhamos uma articulação interinstitucional entre os poderes que defina os rumos que nós queremos para o nosso povo, para a nossa gente. Sabemos das dificuldades, principalmente de recursos, as dificuldades decorrentes do Estado de dimensões continentais, com todo o histórico de desigualdade, decorrente de um processo histórico de colonização que até hoje traz marcas profundas no nosso povo, na nossa história, e que, sem dúvida alguma, gerir um município na Bahia é um desafio enorme. Então, o Ministério Público, antes de tudo, é um parceiro na construção e entrega da cidadania.
O plano estratégico do Sistema Estadual de Segurança Pública também foi apresentado no encontro. Ele define metas, indicadores e ações integradas entre forças de segurança e órgãos do Estado. A proposta é garantir continuidade nas políticas públicas, monitoramento de resultados e mais eficiência no uso dos recursos. Com informação, integração e compromisso coletivo, o projeto Município Seguro aposta numa virada de chave: transformar cidades em territórios de paz. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Der junge Bauer, den hohen Stamm entlang, die Leiter flink hinauf. Vom Wipfel, der ihn deckt, sieht sein Liebchen an. Und ihrem Tritt entgegen fliegt dann in trauten Scherzen die runde Nuss ab. Im Garten stehen um jeden Baum die Mädchen groß und klein, dem Obste, das sie klauen, an frischer Farbe gleich.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Olá, amigos da Cardeal FM, sou o Thiago Martins e de segunda a sexta estou com vocês das 20 às 21 horas com Carlos Leal e Paulo Viana no Vozes e Saberes. Espero você lá todas as noites.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM. 6.1 Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM. 106.1 Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM. 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
106.1, de bem com a vida.
Educação Financeira, com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streamings. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streamings. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streamings, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streamings. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é: é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos. Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando uma assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1, de bem com a vida.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
106.1.
Giro de notícias.
O Ministério Público da Bahia lançou essa semana a edição 2026 do painel de transparência dos festejos juninos. A iniciativa reforça o controle sobre os gastos públicos durante o período festivo. O lançamento reuniu autoridades estaduais e representantes de órgãos de controle, com destaque para o Procurador-Geral de Justiça Pedro Maia, o Vice-Governador Geraldo Júnior e dirigentes dos Tribunais de Contas e da União dos Municípios da Bahia. A nova edição traz atualizações importantes, como critérios mais rigorosos para fiscalização de contratos, mudanças no selo de transparência e novos mecanismos para acompanhamento das informações prestadas pelos municípios. Entre as novidades está uma nota técnica que orienta a pesquisa de preços para a contratação de artistas com base na média de cachês praticados entre maio e julho do ano passado, corrigidos pelo IPCA. O promotor de justiça e gerente do projeto, Frank Ferrari, destacou os avanços da iniciativa.
Ele veicula formalmente as regras desse painel 2006, né, de acesso à premiação, ao selo, transparência, corrida. Traz também algumas novidades no sentido de aperfeiçoamento da fiscalização sobre os compromissos assumidos voluntariamente pelos municípios que aderem a esse projeto. No sentido de que a gente garanta que aquilo que foi assumido pelos municípios de forma voluntária seja realmente cumprido ao final, ali no prazo da segunda etapa de coleta que se fizeram lá no dia 31 de julho desse ano.
O edital do projeto prevê a criação de dois bancos de dados, um de inadimplência com municípios que não cumprirem as obrigações e outro que reconhece boas práticas com cidades que colaboram de forma contínua com o painel. Em 2025, todos os 417 municípios baianos aderiram à iniciativa, consolidando o projeto como referência em controle e transparência. A promotora de justiça Rita Tourinho ressaltou a importância das novas diretrizes.
Muitas vezes, os municípios prestam as informações iniciais, recebem o selo de transparência e depois não fornecem as informações complementares. Esse ano, os municípios que assim procederem poderão constar do banco de inadimplentes. Em contrapartida, teremos o banco dos amigos da transparência, que são aqueles municípios que vêm constantemente alimentando o painel e que vão alimentar o painel exatamente da forma que consta no edital que será então publicado.
A partir do dia 4 de maio, os municípios já podem inserir dados no sistema por meio do chamado transparentômetro, ferramenta que permite o acompanhamento em tempo real das informações enviadas. As consultas públicas estarão disponíveis a partir do dia 1º de junho. No dia 16 de junho, será realizada em Salvador a cerimônia de entrega do selo de transparência dos festejos juninos 2026. A iniciativa busca fortalecer o controle social, ampliar a participação da população e garantir que a tradição dos festejos juninos caminhe lado a lado com a responsabilidade da gestão pública. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Aline Costa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
A celebração do Dia da Educação reforça a importância de projetos de tecnologia e inovação nas escolas públicas como geradores de soluções para problemas reais da sociedade com impacto direto no desenvolvimento de estudantes do ensino médio. É com essa proposta que estão abertas as inscrições para a nova edição do Solve for Tomorrow, o programa de cidadania corporativa da Samsung. O desenvolvimento da iniciativa é detalhado por Elvio Canamaro, diretor de ESG e cidadania corporativa da empresa para a América Latina.
O Solve for Tomorrow incentiva o desenvolvimento de soluções para desafios reais das comunidades por meio da abordagem STEM, sigla em inglês para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Ao longo da jornada, os participantes têm acesso a mentorias, workshops e conteúdos exclusivos, enquanto desenvolvem criatividade, colaboração, pensamento crítico e protagonismo jovem. O Solve for Tomorrow celebra ideias que nascem dentro da escola e de dentro das suas comunidades. Quando estudantes olham para a realidade ao redor e propõem soluções, eles mostram como a educação pode gerar transformação social.
Em 2026, o Solve for Tomorrow ampliou o número de semifinalistas de 20 para 30 equipes. Isso aumenta as oportunidades para estudantes e educadores de todo o país. Também foram criadas categorias de premiação para reconhecer ainda mais projetos e iniciativas. São medidas que acompanham outros incentivos de inclusão.
Em todos esses anos, pudemos conhecer professores inspiradores na forma como incentivam o aprendizado de seus alunos. Assim como vimos jovens que concluem o ensino médio muito mais motivados e protagonistas. O programa também traz visibilidade para as escolas e comunidades, dando-lhes o devido reconhecimento da sua própria identidade, fortalecendo suas histórias. Há alguns anos criamos os incentivos para aumentar a participação feminina no programa, e já vemos com muito orgulho esse espaço devidamente ocupado e destacado. Seguiremos trabalhando para estimular a diversidade e a inclusão no programa, porque acreditamos que o Solve for Tomorrow é para todos, pois com a educação, todos ganham.
As inscrições para participar da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil vão até o dia 30 de junho no site solvefortomorrowbrasil.com.br. Mais novidades sobre a marca, incluindo os novos Galaxy A57 5G e A37 5G, estão disponíveis em samsung.com/BR. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Thank you.
Giro de notícias.
Reportagem. Daniela Franco.
As empresas brasileiras se preparam para a entrada em vigor neste mês da nova versão da norma regulamentadora número 1, também conhecida como NR1, que torna obrigatória a identificação e o gerenciamento de riscos psicossociais no trabalho. Até hoje, ela estabelecia disposições gerais de segurança e saúde nas empresas, sem considerar os problemas de saúde mental do trabalhador. Mas o recorde de mais de 546 mil afastamentos por transtornos mentais em 2025 levou o Ministério do Trabalho e Emprego a insistir em novas diretrizes, após um primeiro adiamento no ano passado, por pressão das próprias empresas e dos sindicatos patronais. Para a psicóloga Luciana Gisele Brum, especialista em avaliação de transtornos mentais e depressão no trabalho, a nova norma chega com atraso, mas é extremamente necessária.
Essa responsabilidade ela já existia anteriormente, né? Ela só foi endurecida, vamos dizer assim, e eu acredito que seja muito necessária. As organizações submetidas a esse ambiente capitalista, né? Eu tenho uma certa tendência cultural a se focar muitas vezes nos aspectos da sustentabilidade financeira, econômica da organização, né? A norma mostra que as organizações também precisam se preocupar com a saúde, né, em relação ao ambiente de trabalho.
Em 2025, as licenças no trabalho por problemas na saúde mental cresceram 15% em relação ao ano anterior, gerando um prejuízo de R$3,5 bilhões ao INSS. Luciana Gisele Brum explica o que está por trás deste fenômeno.
O que nós vemos é que após pandemia, né, os dados previdenciários do governo trazem um indicador importante de agravo. Aqui no sul do Brasil, então, a gente teve recentemente a enchente, né? Eu quero falar com esse exemplo aqui, nós temos também dados de crises climáticas que também vêm impactando o ambiente, né, dos trabalhadores das empresas. O Brasil está sempre um pouco atrás, né, nos países de ponta que conseguem fazer investimentos mais altos. Naturalmente, então, nós temos vários problemas estruturais nesse sentido. As questões de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, ou mesmo quando o trabalho é remoto, com, enfim, uma necessidade de muitas vezes, recursos para manutenção desse trabalho. A exemplo, quando as pessoas concluem a sua jornada de trabalho, muitas vezes, através do celular, seguem em contato, né, com clientes ou com colegas de trabalho, ou com demandas de trabalho em geral.
Amanda Caputo, advogada especialista em direito do trabalho, acredita que o maior desafio na aplicação da atualização da NR1 será a mudança de cultura dentro das empresas em um momento em que faltam informações sobre as novas diretrizes. Ela explica.
Os órgãos governamentais estão tentando implantar e fiscalizar uma norma que, de fato, ela é muito recente e ela não traz bases norteadoras. Então, falta muita informação de como será implantado. O que a norma diz é o seguinte: as empresas, a partir de agora, elas têm obrigação legal de mapear onde possa acontecer aquele risco, em qual setor pode acontecer aquele risco. Elas precisam lançar programas de prevenção e, o mais importante, elas vão ter que lidar com essas informações, com esse tratamento. Elas vão ter que implantar normas internas dentro de cada empresa para conseguir resolver essa situação e esses problemas. Vou dar um exemplo aqui. A partir de agora, as empresas vão ter que ter um canal de denúncias anônimo acerca desses assédios morais, psicológicos, até mesmo sexuais. Então, essa é uma grande inovação. Porém, falta a informação.
Mas, apesar da resistência das empresas e dos sindicatos patronais em relação à atualização da NR1, Amanda Caputo acredita que as novas diretrizes serão benéficas para ambos os lados.
Eu vejo que o maior benefício para as empresas é a menor evasão dos trabalhadores, vai também evitar o presencialismo, que é aquele profissional que só está de corpo presente, mas de fato ele não tem produtividade. Aquele profissional com a saúde mental em dia, ele vai produzir mais e trazer mais lucratividade para a empresa. Reduzir os custos com licenças médicas, com faltas, ausências remuneradas. Então, assim, um profissional com a saúde mental um dia é extremamente lucrativo para as empresas. Pessoas felizes com a saúde mental em dia produzem mais e são mais lucrativas. Isso é um benefício inenarrável para as empresas brasileiras.
O Ministério do Trabalho lançou, no ano passado, uma cartilha para orientar as empresas e, no início deste ano, um manual de interpretação e aplicação da norma. As multas por descumprimento da NR1 variam entre R$ 670 a mais de R$ 67 mil por trabalhador exposto, dependendo da gravidade da infração, do porte da empresa e da reincidência.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM 106.1.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Your fight, who's wrong or right?
povo do Brasil. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente a esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se
diecisiete, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Ay, sí, sí, sí. Me paso retrocedido.